Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. A nossa pauta nesse instante é o impasse sobre a questão dos fretes das transportadoras, dos caminhoneiros autônomos, que não está resolvido. Tivemos um embate ontem em Brasília, que foi transferido talvez para a semana que vem, mas parece-me que não haverá espaço na agenda da Câmara, não havendo a análise do que foi decidido ontem na comissão especial. Talvez, se muito, em agosto. Só que aí a safra brasileira pode ficar comprometida e a conclusão que a gente pode passar para os nossos amigos do Notícias Agrícolas, que a crise, se já é séria, vai ficar ainda mais séria e nós precisamos de uma solução em curtíssimo prazo. A única informação concreta que a gente pode repassar para os senhores é que nada está resolvido e a crise provocada desde a paralisação dos caminhoneiros só se agudizou. Ontem, em Brasília, houve uma voz que se levantou contra essa situação, que é a voz do presidente da ProSoja de Mato Grosso, o senhor Antônio Galvão, que não aceita essa situação que foi criada. Muito bem, para a gente elucidar e trazer mais informações aos senhores sobre os fretes e a paralisação do sistema de transporte do nosso país, está conosco o presidente da ProSoja de Mato Grosso, senhor Antônio Galvão. Galvão, meu amigo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João. Bom dia aí a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas, João. E é mais um prazer estar aí junto com vocês aí, dando essas informações e lutando em favor aqui, logicamente, da nossa classe, do produtor rural de Mato Grosso e, com certeza, do Brasil, que a gente também é vice-presidente da ProSoja Brasil, João.
Exatamente. A gente tem, assim, uma certa admiração pelo Antônio Galvão de há muito tempo, porque ele é uma pessoa que não tem papas na língua, como se diz. Tem que falar, fala e enfrenta, por isso que ele é a liderança de que realmente ele é relativo, claro, aos produtores rurais. Da última vez que eu estive com o Galvão, lá em Cuiabá, a crise dos preços do mercado surgiu com a questão entre os Estados Unidos e a China, e naquele momento o mercado desabou. E o Galvão me disse numa entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, recomendando aos produtores que fossem pescar, uma vez que não havia o que fazer diante da queda do mercado. Ontem, porém, acho que vai repetir hoje, agora está batendo o tambor de guerra, convocando os produtores para o enfrentamento dessa crise dos fretes. Você está convocando os produtores para enfrentar essa situação, é isso mesmo, Galvão?
Com certeza, João, não temos outra saída. Já essa greve começou ainda em maio, aí final de maio, na segunda-feira, dia 21, se eu não estou enganado. Hoje já estamos dentro do mês de julho e não tem como a gente admitir mais essa situação, João. Os nossos estoques estão parados dentro dos armazéns de soja, que era para ter saído aí milhões de toneladas aí nesses 40, quase 50 dias aí que se sucede. Estamos com isso aí retido, estamos aí colhendo uma grande safra de milho também no Mato Grosso, uma boa safra, e aonde que nós vamos colocar esse produto? Então, se for para nós ficarmos parados, vamos parar, João. Vamos parar com safra nos nossos armazéns, vamos parar com safra acumulada, porque a próxima safra, se continuar mais uns dias, ela vai estar comprometida. A produtividade dela, com certeza, não será a mesma, porque não haverá mais tempo hábil de se chegar esses fertilizantes. A gente reconhece, sim, João, a dificuldade dos caminhoneiros, às vezes o próprio valor, como eu citei ontem naquela entrevista que eu dei, que eu fui caminhoneiro, sim, 80, 81, eu vi que não dava para mim, porque eu queria, e eu mudei de profissão, mudei de atividade, passei em diversas coisas, fui dono de restaurante, João, vim para o Mato Grosso aqui, todo ansiado, com vontade de fazer as coisas, graças a Deus a gente conseguiu. Saí da atividade agrícola também, porque era muito péssima quando morava no Rio Grande do Sul. E hoje aqui, João, para falar a verdade, estou com vontade de sair de novo, João. Porque querem transferir uma dívida para nós, e hoje o nosso setor amarga diversos prejuízos praticamente todos os anos, como foi o ano passado, que tivemos amargando preços baixíssimos. Esse ano que se assinalava aí para ser um ano razoavelmente bom, veio essa greve, damos todo o apoio, mas o apoio que nós dávamos aqui era condicionado a nós reduzirmos custo. E esse custo reduziria aos caminhoneiros, assim como reduziria a nós, produtores. Mas quando a gente percebeu, eles estavam em busca do quê? Único e exclusivamente resolver o problema deles, ou seja, essa tabela de preço. Isso é um absurdo, o governo intervir na iniciativa privada, querendo você dar de toda forma uma lucratividade num setor que eu acho que tem que ter, mas não exageradamente do jeito que está aí colocado, João. Como nós também temos aí dentro da lei, do Estatuto da Terra, que nos garante na lei 30% mínima de remuneração, e cadê isso aí? Onde que está sendo implementado isso, João? Na prática temos a lei, mas de nada serve. Por quê? Porque o governo não nos garante nada além da lei. Então, João, eu continuo reiterando o que eu falei ontem, não estou falando mal de caminhoneiro, não estou aqui denegrindo de forma, de maneira nenhuma, sabemos da importância, João, desse segmento. Agora, querer resolver única e exclusivamente o problema deles e transferir para a sociedade, hoje nós estamos amargando aqui, João, hoje, em média de R$8 a R$10 a menos uma saca de soja. Ontem os números divulgados, já a cesta básica, ela subiu em uma média de 12% nesses dias agora, em relação ao que é isso. Então, a iniciativa privada não pode ter intervenção do governo e ela tem que trabalhar por demanda e mercado. E volto a dizer, quem não conseguir se manter na atividade, troca ela. Não interessa porque tem 20 anos ou tem 30 anos. Se acomoda numa coisa e acha que alguém tem que garantir para ele uma renda. Não é possível isso não, João.
É, o que não pode é transferir as suas dificuldades para os outros, principalmente, né? Agora sim, Galvão, daqui a pouco a gente vai para os considerandos, mas vamos aos fatos, porque tem muita gente ainda que está procurando saber o que aconteceu ontem. Ontem era para ter se decidido, porque foi aprovado na comissão, e foi aprovado muito rapidamente, estranhamente, foi aprovado muito rapidamente na comissão especial que estava analisando essa questão dos fretes. Foi estabelecido pelo relator, o Terra, de que não haveria uma tabela, mas um preço mínimo a partir daquele preço para se discutir os fretes, mas continuaria havendo uma intervenção do Estado no livre mercado. Isso não foi definido, não foi votado em plenário ontem e, como eu disse na abertura, foi transferido para a semana que vem, mas a agenda da Câmara está apertada, vai haver o recesso, provavelmente vai ficar até agosto. Essas são as notícias decorrentes de ontem, né, Galvão? E a partir daí eu faço duas perguntas. Primeiro, você estranhou muito essa aprovação acontecer muito rapidamente lá na comissão especial. E segundo, vai ter tempo de antes do... É isso, Galvão?
Bom, João, com certeza absoluta, João. Eu não estava lá pessoalmente presente ontem, estava em Brasília, sim, nós tínhamos as agendas apertadas, mas o relato que a gente teve foi esse que você colocou. Ele abriu a sessão e automaticamente, pelo fato de ter ela paralisado no dia anterior, não deixou ninguém se manifestar contrário a essa tabela. Como nós expressamos a nossa vontade, o nosso pensamento, na terça-feira, lá na Frente Parlamentar da Agricultura. Então, o que nós esperamos disso, João? Que realmente esses deputados que representam a nossa Câmara Federal, esses 503 deputados, inclusive o próprio deputado Osmar Terra, que esteve lá na FPA, nós somos muito claros com ele isso, que ele está único e exclusivamente pensando em reeleição. Ele não está pensando em Brasil, ele não está pensando na população, porque olha aí o que está acontecendo. Simplesmente já de imediato transferiram para o setor primário essa conta e agora ela já começou a chegar ao consumidor final, ou seja, a população urbana de um modo geral, que perfaz a grande maioria hoje do Brasil e da maior parte dos países, João. Então não tem como você fazer isso. É lógico que vamos trabalhar essa estratégia, estamos dando o maior apoio possível aos nossos deputados, aos deputados que sabem que querem que o Brasil melhore, que querem que o Brasil vá para frente, porque não é dessa forma, fazendo tabela, João, ou garantindo para um segmento a sobrevivência com um lucro enorme, João. Eu vou passar a comprar caminhão para mim, para trazer meu fertilizante, João. Por conta dessa matéria aqui, eu recebi milhares e milhares já aqui de WhatsApp, chamando de filha da puta, chamando de corno, chamando de tudo, João. Sim. Eu vejo a classe aonde vai a questão dela desde a parte moral disso, João. Então, eu tenho maior respeito, sim, por caminhoneiro, sempre tenho tratado bem, fui caminhoneiro, desisti justamente por conta disso, João. Então, eu reitero, João, procura o que possa fazer, onde possa buscar sustentabilidade. Não queira levar a sustentabilidade na marra. Isso não pode acontecer de forma nenhuma e o governo não pode intervir. Nós vamos trabalhar, sim, estou conclamando o Brasil a cobrar dos seus deputados, de seus estados, para que eles trabalhem em prol do Brasil. Isso simplesmente está trazendo para a sociedade urbana toda a despesa acumulada aí, ó. Ontem também vi novamente aumento da Petrobras sobre o gás de cozinha. Já é um absurdo. Aqui no Mato Grosso temos aqui município que cobra R$150 num bujão de gás. Isso dá quanto, João? Dá 16, 17%, aí 18%, quase sobre um salário mínimo. Isso tem lógica, João? Não. Abandonaram um urbano, como eu já falei, na questão do preço da gasolina, quando resolveram o problema deles por uma tabela. Então, eles não querem o melhor para o Brasil, eles querem melhor para uma categoria. E todas as categorias hoje no Brasil, com essa taxação absurda, absurda que nós temos, estão brigando. Agora, quer resolver o problema de um único setor? A gente sabe da importância, sim. Qualquer um sabe, João, que sem o caminhão não se faz nada. Mas o caminhoneiro, ele tem que saber que quem gera frete é quem produz. Quem produz somos nós, produtores rurais, é a indústria, é o comércio. Eu resolvo o meu problema, sim, com o caminhão, vou lá e compro o caminhão para mim e resolvo. Eu tenho o frete, eu produzo o frete. Eles não produzem frete, eles têm que entender isso. Um é dependente do outro. Eles têm que aproveitar os anos bons para ganhar dinheiro, como já existiram, e os anos ruins para sobreviver, que é assim que funciona a atividade rural, a nossa Sim. atividade, João. Então, eles têm que entender isso. E eu, como falei, conclamo todo produtor rural, cobra do seu deputado, cobra do pessoal todo, João, que estejam lá presente, que venham, participe a semana que vem lá, que deve ter, querer se fazer essa votação, cobre do seu deputado a responsabilidade que eles têm que ter com o Brasil, João. Sim. Com o Brasil eles têm que ter. Sim. Então, nós não aceitamos tabelamento de forma, maneira nenhuma, não aceitamos negociar nada sobre esse assunto e simplesmente o que nós apoiamos que seja a livre iniciativa do toma lá, dá cá. A demanda é que tem que fazer a realidade, João.
Tá. Então, assim, você não aceita a tabela, muito menos o preço mínimo proposto pelo Osmar Terra. Qual é a sua sugestão? Deixar o livre mercado, deixar a lei de oferta e procura vigir, é isso?
Com certeza absoluta, João. A iniciativa privada sempre trabalhou dessa forma. Veja você que a Petrobras, com monopólio, faz o que quer. Alguém está gostando desses aumentos sucessivos por conta da roubalheira que fizeram que a sociedade agora tem que pagar, João? Não, tem que ser livre iniciativa, iniciativa privada, oferta da demanda e procura. É desse jeito que funciona. Porque a minha soja, o meu milho, o meu produto que eu produzo, João, eu tenho que vender conforme o mercado paga, independente se ele está me remunerando ou não, João. Graças Como eu a Deus. Falei, Muito temos bem. Que aproveitar os anos bons, sim, para nos capitalizar, para poder suportar os anos ruins. Porque temos o Estatuto da Terra e mesmo assim não nos garante os 30% mínimo que está lá colocado de renda na atividade. Então, nós não podemos criar uma tabela para garantir renda. E se essa tabela for criada, João, eu sou o primeiro que vou comprar caminhão. Esses caminhoneiros hoje, principalmente autônomos, com o maior respeito que eu tenho por eles, eles estão assinando a sentença de morte deles, João. Isso que está acontecendo e vai acontecer, João.
Tá. Então, assim, vamos deixar claro para os nossos telespectadores que o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil, não concorda muito, nem com tabela, muito menos com preços mínimos. Você está defendendo o livre mercado. Agora, Galvão, me pareceu que ontem o governo tentou jogar vocês contra os caminhoneiros e vice-versa, por quê? A paralisação dos caminhoneiros afeta todo o setor produtivo, a indústria, o comércio, a indústria química e tal. Só que parece-me que jogaram vocês, produtores rurais, contra os caminhoneiros. Isso daí você percebeu claramente essa jogada, né, Galvão?
Ah, com certeza, que o momento que o governo está apoiando uma coisa dessa, está jogando quem vai pagar a conta com a conta. E nós temos que reagir, João. Isso é o mínimo que nós aqui, como liderança, como presidente da entidade hoje do estado que mais produz grãos e onde ele está no local mais distante, que tem os maiores fretes e as dificuldades de estrada, está pagando e pagando caro, João. Então, a gente tem a obrigação de fazer isso, sim, João, e com certeza absoluta vamos lutar para que essa tabela não aconteça, que não haja preço mínimo ou não, porque nós vamos comprar nossos caminhões e nós vamos começar a trabalhar nesse segmento também, João. Porque essa tabela que está colocada de preço mínimo não tem nada mais do que dar dinheiro mais do que ela. Então vamos para ela também, João. Tá. Aí eu quero saber, principalmente o caminhoneiro autônomo, aonde é que ele vai produzir cargas? Aonde é que ele vai produzir fretes para ele poder transportar? Porque com certeza absoluta ele não vai mais arrumar frete, João, dentro daquela tabela. Eu vou puxar meu fertilizante, eu vou puxar meu calcário que eu preciso, as coisas que eu preciso, com certeza vou transportar parte da minha safra que eu produzo também, João.
É, bom, é importante que se diga também que, nesse instante, as estradas estão com caminhões rodando. Caminhões esses de propriedades particulares, de empresas particulares. Também estamos com a safra rodando e voltando com fertilizante nos trens. E temos negócios, aqui o Notícias Agrícolas tem essa informação, temos negócios em volta dos municípios próximos aos portos. Portanto, não está parado o país. Agora, a gente reconhece que vocês aí no Mato Grosso são os que mais estão padecendo com este problema. Galvão, enfim, livre mercado significa o seguinte: quando você tem muita safra e pouco caminhão, o frete sobe. Quando você tem pouca safra, pouca oferta e muito caminhão, o frete desce. É simples assim. Negócio, negócio, ponta a ponta, sem interferência do governo. Essa é a palavra de ordem?
Com certeza absoluta, João. Como eu já coloquei, em anos bons a gente procura se capitalizar na nossa atividade, porque nós sabemos que tem altos e baixos para poder suportar. E qualquer agricultor aí que não fez isso, ele saiu da atividade. O sistema tirou ele fora. E é natural o sistema tirar fora as pessoas que não se organizam, as pessoas que não fazem o seu pé de meia no momento que ele favorece, João. Inclusive, estou recebendo aqui milhares de WhatsApp, João, a grande manifestação, como a gente viu na mídia, que eles são contra hoje o país se modernizar, João. Se instalar mais ferrovias, a gente começar a trabalhar com mais hidrovias, são contra, eles querem monopolizar e ainda receber o que querem. Isso só acontece quando você tem governos incompetentes, como nós tivemos esses últimos anos, onde não olha para um país continental, com uma produção que nós temos enorme, principalmente centralizada em local distante, como é o Mato Grosso, e mudar esses modais, João. Se falou aí agora de se expandir 2 ou 3 pedaços de ferrovia, como a Ferrogrão aqui, estão se manifestando totalmente contrário. Querem manter o país refém. Isso não pode acontecer. Isso só acontece quando temos um governo fraco, que não tem autoridade de fazer com que mude. Nós visitamos recentemente a própria Rússia, tivemos nos Estados Unidos, tivemos na China. Lá tudo os modais, longa distância, peso e volume é transportado em trem ou é utilizado os rios ou mesmo até a própria costeira, o mar costeiro. E aqui no Brasil não, tem que ficar único, exclusivamente dependente de caminhão. Isso não pode acontecer, João. O governo tem que ser mais enérgico e tem que levar essa alternativa aqui para a produção, ou seja, investir em ferrovias e principalmente nas hidrovias, nós aqui que temos rios possíveis de ser feito essas hidrovias, João, para poder tirar essa enorme safra. Como tem uma previsão aí, João, de chegar a 80, 90 milhões de toneladas até 2025, veja aí a necessidade que a gente tem e nós não podemos ficar refém de uma situação dessas não, João.
Ok, Galvão, Aginha, editorialmente a gente concorda plenamente contigo. E a gente vai a fundo também junto com vocês aí, porque nós somos favoráveis à produção, nós não somos isentos, pelo contrário, somos a favor de quem produz, quem trabalha. Agora, Galvão, tem a realidade. Então, assim, entre a solução de vocês comprarem seus próprios caminhões, entre o governo mudar o modal, entre as providências que serão tomadas, temos uma safra aí pela frente e temos que trazer os defensivos, o adubo para cima. O que fazer nesse instante? Porque me parece que vocês não podem esperar o agosto. O que fazer agora?
Olha, João, como eu falei naquela outra entrevista contigo, para o pessoal ali pescar, claro que aquilo foi uma brincadeira. Sim. E um período de você pegar e dizer. Nós vamos ter cautela, João. Nós vamos gastar um pouco da nossa economia que está no nosso solo, nas nossas terras. Agora, com certeza absoluta, João, nós não vamos fertilizar, nós vamos produzir menos. Produzindo menos, como você colocou primeiro, nós vamos gerar menos frete. E com essa sobra que tem de caminhão aí, o que vai acontecer, João? Vão ficar parados na marra. E consegue pagar a conta parado, João? Então não tem, a gente reitera e volta a dizer. Eles estão ameaçando a todo momento, sai áudio para todo lado, sai vídeo deles para todo lado, falando que vão parar o Brasil de novo. Eu desafiei eles a fazer isso e vou continuar desafiando. Façam. Façam, porque nós apoiamos, o setor apoiou, a sociedade urbana apoiou, hoje garanto que nenhum mais apoia a sociedade urbana, as médias e grandes transportadoras pararam todas e hoje não param mais, João. Eles sabem disso, então eles estão de ameaça em cima do governo, estão lá truculentos da forma com que você viu e os áudios que roda por aí, ameaça, 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 agora nós estamos colocando a ameaça deles em prática, parem, estou desafiando a pararem, sim. porque o nosso setor vai acabar parando. E depois eu quero saber o que é que eles vão transportar. Nós somos os criadores dos fretes, eles são os transportadores. Deixa se ajustar que o mercado manda. Você não consegue trabalhar no mercado? Busque outra alternativa. Vou voltar a repetir. Eu fiz isso na minha vida. Troquei de 7, 8 atividades e hoje estou na atividade rural, João. E estou pensando em parar também de novo, João. Esses altos e baixos, para quem não se organiza muito, muito, João, não consegue se manter.
Muito bem.
Quando era para ser um ano razoavelmente bom, para tirar o que nós tivemos de prejuízo do ano passado, apareceu essa greve aí. Resolveram o problema deles com a tabela, abandonaram a sociedade urbana com preço da gasolina, preço de gás, as mudanças que queriam ser feitas ao país, abandonaram nós, o produtor, que demos esse apoio condicionado à baixa de custos, e agora querem aí petulantemente impor essa situação. Então, volto a reiterar, João, parem. Eu quero ver se estão com a capacidade de parar o Brasil, como parar no outro manifesto. Que eles não vão ter o apoio que tiveram, com certeza, desses setores que eu acabei de comentar, João.
Não, é importante que se diga, né, Antônio Gomes, que a sociedade apoiou em primeiro momento, e todos nós, eu, você, nós apoiamos os caminhoneiros em primeiro momento, não só pela reivindicação deles subsistirem na atividade deles, mas principalmente porque nós estávamos protestando contra esse governo fraco, contra esse sistema que nos é imposto de impostos altíssimos e insuportáveis. Então, a manifestação não foi a favor dos caminhoneiros, foi uma manifestação da sociedade contra o status quo, contra esse regime que está aí. Nesse instante, eles não têm mais esse apoio, por isso, essas lideranças são também fracas, estão focadas somente neles, e a maioria dos caminhoneiros precisando que os negócios se retomem. Agora, Galvan, então fica claro, você não aceita essa tabela atual, porque enquanto não votar nada lá no Congresso, fica vigindo essa tabela, e essa tabela, ela é inaceitável.
Nem essa que está aí, João, e nem qualquer uma proposta, é livre iniciativa de mercado.
Pronto.
Como você falou, João, essa greve, esse manifesto, que não foi greve, foi manifesto, era em favor do Brasil, não era em favor de uma classe trabalhadora, não era em favor de um único setor, João. Ela se iniciou em favor do Brasil, as mudanças que nós queríamos que fizesse. Essa situação colocada aí pelo STF, são a maior idiotice que está acontecendo, vermos aí soltarem bandidos com condenação grande, João. Esse era o objetivo da manifestação. Aí quando eles acharam que resolveram o problema pessoal e utilizaram a gente de massa de manobra, utilizaram a sociedade urbana de massa de manobra, aí eles pularam fora, agora o nosso problema está resolvido. Então, João, como você colocou, e eu estou te colocando, João, a gente quer ver agora, sem apoio nosso, sem apoio da sociedade urbana, sem o apoio das grandes e médias transportadoras, que a gente sabe que eles não querem parar, João, eu quero ver eles pararem novamente. Então, lá está lançado o desafio, João, pode ter certeza. Eles estão comprometendo com isso a próxima safra. Se não dá para puxar o frete que está muito barato, volta vazio, faça qualquer outra coisa. Agora, não venha dizer que está sendo explorado por nós, que é uma mentira colocada por eles, que é o que eles têm escrito, o que eles têm colocado. Não tem problema, pode continuar mandando WhatsApp. Eu não tenho problema quanto a isso, não, gente. Eu não vou responder vocês no WhatsApp. Pode fazer o que vocês quiserem. Não respondo mais. Porque eu não estou aqui ofendendo nenhum caminhoneiro, não chamei nenhum caminhoneiro de nome nenhum, igual estão falando para mim dentro do WhatsApp, ofendendo minha mãe, ofendendo meus parentes, ofendendo a nossa classe, ofendendo todo mundo, João. Eu não estou ofendendo. Estou sabendo da necessidade que existe da classe do caminhoneiro, estou sabendo da necessidade que existe do caminhão, João. Só que dessa forma que foi colocado resolver o problema deles pessoalmente e abandonaram o legítimo manifesto que era em favor do Brasil, João, hoje eles não têm mais apoio nenhum. Então, nós vamos resolver sim, João, porque nós temos o frete. Nós somos demandantes da produção, nós fizemos a produção, João. Eles só transportam. O problema de transportar, nós vamos resolver comprando caminhões para nós, a indústria está aí colocada, e louca para vender. Eu quero saber o que eles vão fazer com as contas deles e os caminhões parados, João. Então, eu lancei esse desafio ontem, continuo desafiando. Para, vamos parar, que se vocês não pararem, nós vamos acabando, nós parando aqui e produzindo menos, bem menos, com certeza nós vamos resolver a nossa situação. E com menos oferta de produto no mercado, aí vai sobrar, vai subir o preço do valor do produto aqui também, aí quem sabe nós vamos conseguir ganhar dinheiro. Porque acusar uma classe como a nossa, que mantém esse Brasil, mantém o PIB, mantém o superávit da balança comercial, e para nós, produtor rural, aqui na grande maioria, não está sobrando praticamente nada, agora arcar com essa consequência, com essa despesa, não, João, nós não aceitamos isso, vamos relutar, vamos fazer o que temos que fazer, e conclamo novamente ao nosso produtor que liga aos deputados de seus estados e cobrem essa posição deles, não a tabela de frete de forma nenhuma, negociação e nada, João.
Então, essa é a palavra de ordem aos presidentes de sindicatos, a todos os produtores do país. O enfrentamento diretamente aos seus deputados para que seja colocada essa palavra de ordem. Não a tabela, não a preço mínimo, livre iniciativa, é isso? Livre negociação.
Com certeza, João, é isso que tem que acontecer. O mercado se regula. Se compraram muito caminhão por conta lá daquela palhaçada feita pela ex-presidente, fazendo juro de 2,5, todo mundo correu comprar caminhão. Como nós temos essas debandadas do urbano, João, aí dentista, advogado, bancário, que entram na atividade agrícola quando dá um ano bom, eles também entraram tudo comprando caminhão, achando que iam ficar tudo rico com o caminhão. Aconteceu isso, João. João, nós tivemos que arcar com prejuízo de 2005, 2006, do ano passado, por conta dessa debandada de gente que está com uma sobra de recursos e quer investir em outro segmento. Agora é a vez deles ter que arcar com isso também, João. Não adianta nada, e falo uma vez, não consegue se manter na atividade, troca ela, busca outra alternativa. Essa é a saída de pessoas que tem capacidade de fazer. Agora, se o cara se intitula caminhoneiro, quer viver como caminhoneiro, tudo bem, ele tem que se sujeitar às altas e baixas dos fretes, como nós nos sujeitamos dentro da nossa atividade agrícola. E melhor que você, João, não tem ninguém conhecedor. Todo ano a gente tem alguma dificuldade. Como eu falei, vou repetir, sonhávamos com um ano relativamente bom de preço, mercado demandando, surgiu esse manifesto, apoiamos porque nós achamos que era em favor do Brasil. Não, era único e exclusivamente em favor do setor deles. Então, hoje não tem mais apoio do nosso segmento, com certeza absoluta.
Tá, eu só queria registrar aqui a opinião do nosso amigo Ildefonso Alzec, ele é ali doutor Camargo, lá no Paraná, ele está apoiando as suas palavras, dizendo que nós temos que resolver isso, senão vai quebrar a safra e o país. Mas ele discordou da minha posição, o Galvão, dizendo o seguinte, que a sociedade não apoiou na sua plenitude o movimento. Porque se tivesse apoiado, segundo o Ildefonso, nós teríamos derrubado o governo, já teríamos uma outra eleição, estaríamos aí fazendo os negócios andarem. Fica aí registrada a opinião do Ildefonso. A gente vai continuar acompanhando, viu, Galvão, o desenlace desse imbróglio aí, porque a gente não pode ficar com a economia parada. Nós vamos dar todo o espaço possível para essa solução, também espaço para os caminhoneiros se manifestarem, não só essas lideranças que estão aí ofendendo aos produtores, mas os outros caminhoneiros que precisam ganhar a sua vida para que os negócios, a produção retome ao nosso país. Galvão, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Vamos em frente e o Notícias Agrícolas continua à sua disposição.
Com certeza, João, eu também concordo com o Ildefonso, foi parte da sociedade urbana, quem pôde se manifestou, mas não participou ativamente. Se isso tivesse participado ativamente, com certeza teria derrubado o governo, sim, com certeza. Mas o objetivo era a mudança do país e não se conseguiu. Se conseguiu e eles estão querendo uma mudança própria, João. Eu quero aqui agradecer a oportunidade dada aí novamente por você, João, pelo Notícias Agrícola, e estamos aqui sempre à disposição. A gente não fez aquela entrevista ontem para polinizar, e sim, única e exclusivamente, para colocar as coisas em dia. Chega de truculência, chega de estar gente lá no Congresso, sim, são lá 8, 10, a gente tem acompanhado, eu acho que eles têm o direito de defender. Não estou tirando aqui, João, de jeito nenhum, o direito deles defender alguma coisa da classe. Eles são representantes de classe como a gente é. Mas eles não podem nos tirar o direito também de defender o nosso setor que está pagando essa conta, João. Então eles têm que entender isso. E continua o desafio, João. Parem de novo que eu quero saber qual é o apoio que eles vão ter.
Muito bem. Obrigado, Galvão. Até a próxima.
Obrigado, João.
Vamos em frente. Muito bem. Falamos com o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grosso, vice-presidente da ProSoja Brasil e uma das principais lideranças do agronegócio brasileiro. Lideranças essas que realmente aparecem quando há necessidade, quando a hora surge, quando a hora urge. O Galvão se fez presente. E os nossos parabéns a ele. Ok, daqui a pouco nós estaremos de volta com o senhor e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas. Viva o Brasil e vamos em frente.